Meus irmãos, muita paz. A maioria de nós confunde evangelho no lar com evangelho em casa. São propostas diferentes. Antes de fazer o evangelho no lar, deve-se construir um lar. E nem sempre as casas abrigam um lar. Muitas vezes as casas abrigam um conjunto de pessoas que nasceram de uma mesma mãe ou de um mesmo pai e ali vivem com o nome de família. Nem sempre existe o lar. O lar é uma proposta de construção de um ambiente especial. O lar é onde nós conseguimos harmonia, onde as pessoas estão voltadas para o mesmo propósito e envolvem afetividade. Sem isso, o ambiente ainda não se constituiu em um lar. Ter uma casa, ou morar numa casa, ou apartamento, ou num quarto, é da maioria das pessoas, mas às vezes, mesmo morando sozinho, sozinha, o lar não foi construído. O lar também envolve a ambiência espiritual. Quem são as pessoas e com que propósitos vivem naquela casa? O ideal é que o lar material seja acompanhado de um lar espiritual. Não é simples, não é fácil. No nível de evolução que nós nos encontramos, a construção de um lar. Muitos espíritos se reencontram depois de lutas, disputas, mágoas, interesses contrários. E se reúnem renascendo numa mesma família. O trabalho então de conciliação é muito grande, muito difícil. Em geral, as disputas, desavenças continuam. Se não houve mudanças, se ninguém cedeu, o lar não se fará tão cedo. Então é preciso se construir o lar. Tarefa essa inicialmente delegada aos pais. Mas às vezes eles também são espíritos atormentados, que vivem disputas, brigas, e não se ocuparam de construir esse ambiente chamado lar. O lar contempla uma filosofia. A melhor palavra para definir um lar é a harmonia. É a razão, inclusive, do nome desta fundação, que é Fundação Lar à Harmonia, que hoje é dirigida, essa instituição, por alguns propósitos que dirigem a casa. As pessoas que estão em cargo de direção, inclusive eu, somos pessoas que nos ocupamos de manter esses ideais, porque são eles que dirigem a instituição como um lar. O ideal que é alimentado nesta casa, chamada Fundação La Harmonia, e no Centro Espírita Harmonia, é uma frase que está ali fora, que diz assim: o amor é a força propulsora do universo. Isso que dirige essa casa. Isso é que pode definir que aqui é um lar, porque tem esse propósito, essa máxima. Tem outra frase que também dirige esta casa, que faz com que as pessoas aqui sejam atraídas, é: nenhum a menos. Aqui cabe todo mundo, todas as tribos, todas as pessoas, todas as etnias. Aqui cabe todo ser humano. É isso que dirige a casa, é isso que nos une. Não são as pessoas que estão no comando que atraem pessoas, mas sim os ideais que são fortalecidos, são afirmados constantemente. Então, numa família, para ela ser bem conduzida, os pais e mais tarde os filhos, os agregados, devem fortalecer ideais, devem fixar ideias norteadoras do destino daquele grupo de espíritos. Mas assim não é. Pensamos que família é apenas estar no mesmo ambiente, numa mesma casa, sem que haja um propósito. Na minha casa, antes de eu me casar, eu coloquei para a Felizarda, que ia se casar comigo, o seguinte propósito: eu quero ter filhos, mas eu quero que eles se tornem nossos amigos. Não vamos ter filhos que apenas nos obedeçam. Vamos construir uma irmandade. Que eles sejam nossos amigos, não apenas nossos filhos, dando a ideia dos propósitos daquela família que nós iríamos constituir para que ela se transformasse num lar. Então, construir um lar é construir valores no lar. É fixar esses ideais na mente das pessoas que ali convivem, para que aquele ambiente se torne mais do que uma casa, mais do que uma morada, mais do que o lugar onde se dorme, mas sim que se tenha a satisfação de encontrar com o outro, de compartilhar o presente momento, a presente encarnação. Então, o evangelho no lar deve acontecer após a constituição do lar. Ele não deve ser utilizado para essa finalidade, porque ele pode ser visto, o evangelho, como um instrumento obrigatório, imposto. Antes de mostrar ou de falar o que está escrito para que uma pessoa aceite, é preciso oferecer a ela a vibração do próprio coração, e não o que está escrito. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 3 filhos, já adultos, casados e com netos, me deram netos. Eu nunca convidei nenhum filho para vir ao Centro Espírita. Nunca. Não foi necessário. O mais importante era que eles entendessem a filosofia do pai, a filosofia de vida da mãe. e aderissem, se o quisessem, ao Espiritismo, que não seria oferecido como se eu quisesse que eles fossem doutrinados. Se vocês me perguntarem se eles já vieram aqui, todos três vêm quando querem. Os três não moram, só um mora em Salvador, mas nos seus respectivos estados, quando querem, buscam o Espiritismo ou recorrem ao Pai para alguma interrogação, alguma orientação. Porque o Evangelho não pode ser imposto, o Espiritismo não pode ser imposto a uma pessoa. Não há necessidade de você repetir palavras que estão escritas para alguém aderir ao Espiritismo. Ofereça primeiro a frequência do coração, acolhendo a pessoa no seu estágio de evolução, na sua maneira de ser. Então, o Evangelho no lar não pode ser utilizado para mostrar a alguém que essa pessoa está errada e que tem ali no Evangelho como a pessoa deve se comportar. É um recado mal dado. Por exemplo, você ter um filho, uma filha que está procedendo de uma forma inadequada, inconsequente, e você aproveitar o Evangelho no lar para mandar um recado para a pessoa. É claro que ela não vai gostar daquelas palavras. O Evangelho não é para corrigir, é para ampliar a mente das pessoas. Jesus não veio para lançar todo mundo no inferno, mas sim para mostrar uma outra dimensão, uma outra forma de entender a vida, de se entender. Então, o Evangelho no lar não é o Evangelho em casa. É o Evangelho que é oferecido para uma compreensão de quem é ou de qual é a mensagem de Jesus. O que que ele veio dizer, o que que ele veio trazer. Então, Marcita, o Evangelho no lar é essa oferta gratuita num ambiente saudável para aqueles que, de fato, querem ouvir, entender, mas não para ser um chicote ao ser usado como açoite nas pessoas, né? Construir um lar é um trabalho, às vezes, de uma encarnação. Eu nasci numa família extremamente conturbada, uma família muito perturbada, os filhos, os pais brigavam muito, meus pais. Não foi simples construir um lar. Isso só veio acontecer, esse lar, essa ideia de lar. Eu me lembro, eu já era adulto quando eu vi uma certa união familiar, a si mesmo em torno de uma doença. Precisou uma pessoa adoecer para que houvesse uma ideia de unidade familiar. Muitas vezes reencarnam espíritos que têm desavenças uns com os outros e os pais nem sempre conseguem essa conciliação. E às vezes nem eles entre si. Mas a gente não pode esquecer que o ambiente que a gente nasce, ele representa o campo de desafio do próprio espírito. Então, se eu nasci em um lar conturbado, esse era o meu desafio. Esse era o meu degrau a ser subido para que eu me entendesse melhor, para que eu entendesse o que é uma família, o que é um lar. Então não é uma tarefa fácil. Às vezes você passa uma encarnação inteira sem viver num lar, apenas vivendo numa casa onde as pessoas ali moram, mas não possuem uma unidade familiar, uma harmonia entre as pessoas. Introduzir o Evangelho no lar, num ambiente que não é um lar, é apenas uma casa, tem que ter muita cautela, muito cuidado, para não querer impor a ninguém uma religião, um conhecimento, um saber. Há que ter muita habilidade para isso e tentar transformar a casa num lar, independentemente da implantação do estudo do Evangelho em casa. O lar é algo que acontece sutilmente, psicologicamente, espiritualmente. O lar não é o momento em que você está estudando ou esclarecendo um assunto. É uma onda, é uma vibe que você cria na sua casa para que aquilo se fortaleça. Me lembro na minha casa, na família que eu constituí, não na família de minha mãe, há uma diferença entre a sua família e a família de seus pais. Eu me lembro que na minha casa eu criei uma forma de dialogarmos os filhos desde pequenos, de conversarmos na cozinha. Então, em vez de Evangelho no Lar, eu criei Sessão Cozinha em minha casa. Escolhi a última refeição, o jantar, para reunir todo mundo e comer, para conversar qualquer assunto desde que não fosse problema, qualquer assunto que não fosse dificuldade, que não fosse conflito, para conversar sobre qualquer assunto, apenas para estabelecer uma vibração comum e que aquilo fosse um hábito diário, de tal maneira que fosse esperado, que fosse gostoso aquele momento, aquele encontro. E hoje, meu filho mais novo tem 36 anos, e nós fazemos Sessão Cozinha. Eles não moram comigo, nenhum dos três, e a gente faz com o celular. Continuamos a fazer sempre que possível hoje, sempre para criar um ambiente saudável, um ambiente favorável ao diálogo. Então, Marcos Sintra, para mim o Evangelho no Lar é o momento em que você se aproveita desse lar para oferecer um entendimento sobre aquilo que Jesus veio trazer. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Desculpe eu ter alongado, né?
Com muita propriedade. Respondeu sim, com muita propriedade. E depois eu quero que você, vou aproveitar aqui que você me deu a deixa, aproveitar para você, quando puder e quiser, responder se o Evangelho no Lar pode ser feito por uma única pessoa.
Veja bem, o objetivo do Evangelho no Lar é criar uma egrégora, é criar um pensamento dominante, é criar uma vibração no ambiente, uma determinada vibração. E uma casa dificilmente não vai ter pelo menos um desencarnado ali vivendo aquela família. É o pai, é a mãe que desencarnou, é o avô, é a avó, é alguém de outra vida que está ligado à família. E a depender da casa, do ambiente, pode ter espíritos que ninguém conheça, mas ali fazem pouso, na sua casa. Eu me lembro, há muitos anos, acho que isso foi nos anos 80, meu sogro desencarnou. Eu morava ali na Pituba, num apartamento. E ele desencarnou na madrugada de um dia, teve o velório e o enterro só pôde ser feito no dia seguinte, porque tinha uma filha que estava na Itália. Então esperou-se ela chegar para que o enterro fosse feito. E eu me lembro que naquele dia, ele desencarnou na madrugada, à noite daquele dia, véspera do enterro, eu cheguei em casa do trabalho, devia ser umas 9:30 da noite, meus filhos eram pequenos e estavam dormindo com a babá de um deles. Minha esposa estava no Jardim da Saudade, no velório, com a mãe e algumas irmãs. E eu cheguei em casa, 9 e pouco da noite, quase 9:30, quando eu abri a porta do apartamento, a sala do apartamento estava cheia de gente, tudo desencarnado, e eu não conhecia ninguém. Devia ter umas 20 pessoas na minha casa. Não tomei susto, porque desencarnado é gente, é farinha do mesmo saco, não é nenhum problema. E automaticamente imaginei que eram parentes dele, do interior, porque ele era do interior, ele morava em Jequié, que ali estavam porque vieram para o velório, para o enterro, e fizeram pouso na minha casa. Não me atrapalhava, estava na sala. Eu entrei, ninguém me cumprimentou, eu não cumprimentei ninguém, mas estava ali aquele povo todo. Fui para meu quarto, fui para a cozinha, fui tomar um banho e lá para as 11 horas eu fui dormir. Mas aconteceu um fenômeno interessante, eu quero aproveitar para dizer o que aconteceu depois. Aconteceu o seguinte fenômeno. Eu fui me deitar, esse horário, 11 horas, e saí do corpo. Saí do corpo, consciente. Eu estava sozinho no quarto, porque minha esposa estava no Jardim da Saudade, ficou lá a madrugada toda, né? Eu saí do corpo, no meu quarto tinham dois espíritos na porta do quarto, pelo lado de dentro, que eu fechei a porta, por via das dúvidas, para evitar que eles fizessem do meu quarto um ambiente de diálogo. Mas, para minha surpresa, quando eu me vi fora do corpo, tinham dois espíritos, duas pessoas desencarnadas, e se dirigiram a mim, me fazendo perguntas sobre a morte, a vida, a desencarnação. E eu não estava com vontade de conversar. Sabe quando você não está com vontade de conversar? Eu disse, olha, aqui é meu quarto. Dá licença, né? Aqui é meu quarto. Da porta para fora. Mas eles insistiram em conversar. Sabe o que eu fiz? Voltei para o corpo, acordei o corpo, acendi a luz. Por favor, saiam da minha casa. Né? Quem convidou? Voltei a deitar, apaguei a luz, voltei a deitar, saí do corpo de novo, consciente. Só que eu já não me vi no quarto. Já me vi no cemitério Jardim da Saudade. E vi uma cena muito interessante. Eu não fui ver. Meu sogro teve um aneurisma. Ele desencarnou no hospital com aneurisma. Ele teve um AVC. Ele teve um AVC no interior, veio para cá, para Salvador, foi internado no Hospital Aliança, e lá, naquela noite, ele teve um rompimento de um aneurisma e desencarnou na madrugada daquele dia. Eu não fui visitá-lo porque não era possível, né? Ele chegou e desencarnou. Pois bem, eu já me vi no Jardim da Saudade, e eu o vi, o caixão lá, o corpo estirado, e ele em pé, do lado do caixão. Ele em pé, o espírito em pé, do lado do caixão. E sentado, em volta estava minha sogra, minha esposa, e mais duas filhas, e uma irmã dela, de minha sogra, ali também. Eu me aproximei dele, ele se chamava, o personagem dele se chamava Alexandre, e eu sempre me dirigi a ele como seu Alexandre. Me aproximei dele e disse: seu Alexandre, o senhor desencarnou, mas ele não me ouvia nem me via, mas eu o via e o ouvia. E ele disse assim: eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Ele repetia isso: eu quero ir para casa. E eu: senhor Alexandre, o senhor desencarnou. Falei umas três vezes, mas ele não me ouvia nem me via. Eu resolvi então pegar nele. Eu não sabia que isso acontecia. Quando eu peguei nele, eu tomei um choque muito grande. Sabe quando você bota o dedo na tomada e toma aquele choque, um susto muito grande? Eu tomei um choque muito grande, que meu corpo assim suspendeu na cama, e eu acordei com um susto muito grande. Bom, eu estou contando tudo isso porque aconteceu de fato numa noite, mas para lembrar a vocês que sua casa pode ser também local de repouso, pouso de pessoas desencarnadas que podem não ter muita relação com você, mas pode ter com sua esposa, com seu marido, com seu companheiro, com sua companheira, porque ali é o local mais adequado para isso, principalmente se for um ambiente de um lar, se for um ambiente espiritualmente saudável. Para complementar, o que é um ambiente? Quando não existia aqui o Harmonia, só existia o Joana de Ângeles, que nós fundamos em 1994 com alguns companheiros. Eu me lembro de ter saído da minha casa para... Eu vinha toda quinta para o Joana de Ângeles. E numa quinta-feira, que era o dia da minha palestra, eu saía de casa umas 19 horas, a palestra era às 20 horas, eu saí umas 19 horas, demorava uns 15 minutos de lá para cá, da Pituba até Patamares, e no caminho eu vinha refletindo sobre o que, que eu ia falar na palestra, e um espírito que normalmente me acompanhava nessas palestras para me influenciar, para me ajudar na concatenação das ideias, ele me mostrou o salão do centro antes de eu chegar. Ele me mostrou. E disse para mim: olha o que está acontecendo no centro. Cada canto do auditório tinha um homem com intenções de perturbar a reunião naquele dia. como se fosse aqui, mas ela foi lá no auditório do Joana, que é um quarto desse auditório. Em cada canto tinha um homem com intenções de perturbar. Ele disse: olha o que está acontecendo, isso é fruto da vibração do ambiente. Os trabalhadores estão desatentos, não estão atentos à oração, não estão construindo um ambiente favorável à proteção espiritual do ambiente. Então eu já cheguei no centro, já sabendo disso. O que que eu fiz imediatamente quando cheguei? Antes de me dirigir ao auditóriozinho pequeno lá, eu chamei os trabalhadores para uma sala em particular. Vamos orar. Vamos criar um ambiente espiritual favorável a que não haja perturbações no centro. Então isso é para vocês entenderem que nós fazemos o ambiente da nossa casa, nós criamos o que que espiritualmente se passa ali, né? Não é que você vai ficar em oração dentro de casa o tempo todo. Eu não fico em oração o tempo todo. Uma vez ou outra eu faço uma oração, uma vez ou outra, muito raramente. A questão não é orar, a questão é você criar um fluxo de ideias, um fluxo de pensamentos, um fluxo de imagens na sua mente que concorram para o equilíbrio do próprio ambiente, para o equilíbrio das pessoas, sobretudo no quarto onde você dorme. O quarto onde você dorme é o lugar mais sagrado da sua casa. É onde você descansa a sua cabeça. É onde você deve ter os melhores pensamentos. Então, não se trata de estar em oração. Eu propus estar em oração porque era uma instituição religiosa, um centro espírita. Vamos orar para atrair os bons espíritos e neutralizar os interesses de quem quer que seja que queira prejudicar o ambiente. Então, na minha casa, não tem espaço para eu ficar com raiva de ninguém. Não tem espaço para eu ficar desejando mal a qualquer pessoa. Não tem espaço para eu admitir que a gente esteja ali brigando. Não, espera aí, vamos chegar a um entendimento. Então, o ambiente só pode ser um ambiente agradável espiritualmente. Então, construa isso na sua casa. Isso é o lar. Uma pessoa, portanto, pode fazer isso. Uma pessoa pode pegar o Evangelho ou qualquer livro, ler, e naquela leitura está emitindo bons pensamentos, está emitindo do seu próprio coração desejos do bem, desejos de cura para alguém que esteja com problemas de saúde ou até para si mesmo. Então, sim, não há nenhum inconveniente de uma pessoa resolver fazer o Evangelho no lar, se entende o que é um lar, que não é a casa, é um lar. É uma egrégora que se faz, onde ali tudo é saudável, tudo é cura, tudo é amor, tudo é o bem. Então, isso, sim, pode se fazer, uma pessoa pode fazer. É isso?
Excelente.
Pergunte mais. Eu estou gostando.
Não, agora siga.
Aí eu vou continuar falando?
É, suas perguntas vêm depois.
As perguntas vêm depois. Pois bem, eu vivi num ambiente familiar, como eu disse, de muita perturbação. Eu tinha um irmão que ele tinha diagnóstico de esquizofrenia. E ele era muito agressivo, muito agressivo. Ele batia em mim, meus irmãos mais jovens, ele era muito forte, mas batia e não doía. porque a gente entendia que ele tinha uma doença. Ele era muito atormentado, né? Obsidiado também. E ele tinha também compaixão. Ele batia, mas ele evitava machucar muito, né? Então ele tinha esse cuidado. Ele nunca me deu um murro no rosto, porque ele sabia que podia quebrar alguma coisa. Ele dava na minha barriga, ele chutava minhas pernas. Ele tinha um cuidado, né? E a gente entendia que ele não tinha raiva da gente, era raiva dele mesmo, eram processos de outras vidas que ele trazia, que ele não conseguia resolver. Ele já desencarnou num acidente de carro aqui na orla de Salvador. Ele morava sozinho. Então, esse era um dos problemas, mas tinha outros problemas em casa, outros irmãos que não tinham diagnóstico de esquizofrenia, mas tinha outros diagnósticos. Por exemplo, eu tinha um irmão que era 171. Sabe o que é 171, né? Ele gostava de tirar coisas dos outros, né? Ele gostava de roubar. E tinha outros que tinham outros conflitos, porque se eu falar aqui, vocês vão pensar que a minha casa era um manicômio. É, mas parecia. Se vocês chegassem lá em determinados momentos, parecia. Às vezes eu entrava em casa já com medo. O que é que ia acontecer? E quando eu vinha do centro espírita, eu era o único espírita, eu sabia que eu ia apanhar, porque eu tinha vindo do centro espírita. Então eu já ia assim, já com a mão preparada para conter as agressões, porque eu era espírita. Até assim de querer me matar, porque eu era espírita, né? Mas eu sabia que isso tudo era obsessão espiritual, coitados. Eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Só que minha mãe, ela tinha uma habilidade muito grande de conciliar, mas era difícil conciliar tanto espírito perturbado. Então a voz concordante era dela, né? Então existia uma voz concordante. Ela nem sempre concordava comigo, porque ela não admitia que eu fosse espírita. Ela também era contra eu ser espírita, né? Então, nem sempre é possível você conseguir estabelecer um equilíbrio em casa. Mas se você puder, se você tem algum parente problema, algum irmão, irmã, pai ou mãe, faça o seguinte: para que você consiga construir um lar, não seja você o problema. Não seja você. Não seja você que polariza uma questão em casa, né? Não queira ter razão. Não queira ter razão. Não entre em qualquer disputa. Na minha família que eu construí, na época das eleições, meus filhos tinham uma opinião política diferente da minha. Só que eu nunca expressei a minha, porque eu não achava necessário expressar minha opinião política no ambiente doméstico, porque aquilo poderia gerar discussões desnecessárias. Eu sempre omiti a minha posição política, mas ela era evidente pela minha maneira de ser. Aí apareceu meus filhos estavam em casa, isso foi o ano retrasado, né? Estava em casa e apareceu uma cena na televisão que você estava assistindo. Eu fiquei calado e cada um emitiu sua opinião. Aí minha filha disse: meu pai, você não vai dizer nada, esse absurdo. Quer dizer, você é instado a dar uma opinião sabendo que sua opinião será rechaçada, porque ao dizer que aquilo era um absurdo, ela já estava emitindo uma opinião. E a minha era uma opinião contrária à dela. Então, para evitar um conflito, Eu disse a ela, isso estava todo mundo reunido em casa, minha filha, não é melhor a gente não conversar sobre isso? Eu também acho um absurdo, mas não é melhor a gente buscar conversar sobre outros assuntos em que concordemos? Porque se a gente não cuidar, nós estaremos brigando um com o outro sem a menor necessidade. Não iremos respeitar a opinião do outro. Então, eu respeito sua opinião. Por que que eu fiz isso? Para não polarizar. Minha casa não é um ambiente de disputa de quem tem ou não tem razão. O lar é um ambiente de encontro, não de desencontro. Vocês podem até achar que eu estou errado e me omitir. Mas quem está certo, quem está errado? Existe certo, existe errado? Ou existem conveniências? Para mim é conveniente reservar-me o direito de ter uma opinião e, para evitar um conflito, manifestar essa opinião. Na época, também aqui no centro, uma pessoa da nossa direção, não da diretoria do centro, colaborador, me interpelou que eu deveria manifestar minha opinião política. Eu disse, de forma alguma, não. Isso é de foro íntimo. O voto é secreto. Eu não quero que ninguém aqui entre em discussão, porque Adenauer vota em Maria, em João, em Joaquim, em Antônio, ou quem quer que seja. É livre, eu sou formador de opinião. Eu não quero que minha opinião prevaleça sobre a cabeça de ninguém. E a instituição, a Fundação La Harmonia, é uma instituição pública, não é minha. Eu não tenho direito de manifestar-me politicamente. Isso é contra o próprio estatuto da instituição, que é leiga. Assim é sua casa. Se sua opinião vai polarizar, se sua opinião vai acirrar ânimos, tente calar-se, tente aceitar e compreender o que o outro disse, mesmo que você não concorde. Eu não concordo com muita coisa que as pessoas dizem, mas eu não preciso estar dizendo eu não concordo com você. Não preciso. Eu compreendo você, eu tenho uma opinião diferente, mas eu compreendo você. Eu poderia até ter essa mesma opinião de você. Então, em casa, não há necessidade de você transformar a sua casa num ringue. Sabe aquela luta? Eu não consigo assistir luta de boxe, de... Como é o nome do negócio?
MMA.
MMA não é aquele biscoitinho, aquele bombonzinho, não, né? A MMs. Não consigo, eu acho uma brutalidade enorme aquelas pessoas se batendo uma com a outra. Dá agonia, eu tiro, dá agonia um centro esbofetear outro, machucar o outro. E tem gente que gosta, que paga para assistir aquele negócio, né? Então, não transforme sua casa num ringue de boxe. Para que você quer ter razão em relação ao outro? Deixa o outro pensar o que quiser. Deixa eu falar o que quiser. Pô, me lembro de minha mãe dizer, você não é meu filho porque você é espírita. Ai. Não sei ouvir isso de sua mãe. Para mim era música para os meus ouvidos. Você não é meu filho. Cadê meu filho? Eu quero meu filho de volta. Eu disse, minha mãe, eu amo a senhora. Pronto. Eu amo a senhora. Não tem. Não tem que discutir nada. Nem ficar com raiva da pessoa. Ficar com raiva porque alguém não lhe compreende? Quem quer convencer os outros não está convencido. Eu não quero convencer ninguém. Eu estou convencido. O que eu falo aqui é livre, é aberto, né? Não é para ninguém sair daqui dizendo eu acredito porque a Adenauer acredita. Não faça isso. Tire suas próprias conclusões. Então, o ambiente doméstico, o ambiente do lar, deve ser um ambiente saudável e você não polarize, não acirre ânimos. Não seja você a causa do problema de ninguém. Seja você a pessoa conciliadora, né? Que está ali para conciliar. Está vendo que vai haver um conflito? Eu busco amenizar, né? É isso?
É sim. É muito enriquecedor lhe ouvir, porque sua experiência, não só espírita, mas em tratar de almas, tratar de mentes, traz sempre grandes novidades, grandes conhecimentos, até citando exemplos seus mesmos, isso nos enriquece. E nossas perguntas temos? Então, vamos começar pela internet?
Ok, boa tarde, Denauer. A gente tem uma pergunta aqui. Fala, gostaria de saber o que podemos fazer para reestruturar uma família que está se desfazendo. Mas como o tema é Evangelho no Lar, eu acredito que ela está querendo saber se, com o Evangelho no Lar, se consegue reestruturar a família.
Oh, no livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, tem uma mulher, se eu não me engano, Dona Antonina. Ela tinha 3 filhos, aí ela fazia evangelho no lar, reunia os filhos e fazia evangelho no lar. E André Luiz, junto com Gúbio, o espírito que o orientava, ia mostrando o que ela estava fazendo e a repercussão espiritual daquilo que ela estava fazendo. Ela tinha uma casa, um lar bem constituído com os filhos, né, bem harmonizado, mas aquele evangelho no lar, a vibração gerada ali, beneficiava os vizinhos. Os vizinhos. Se o evangelho no lar for feito dessa forma, a você não querer doutrinar espírito nenhum, nem pessoa alguma, apenas expressar aquilo que você entende que sejam as palavras de Jesus, já é um começo para você equilibrar ou contribuir para o equilíbrio de uma família. Nem sempre é possível. Eu lido e já lidei com conflitos familiares, famílias desestruturadas, e que eu sei que aquilo não se resolve numa encarnação. Não resolve. Não que eu seja pessimista, mas tem espíritos que são muito duros, muito orgulhosos, e quando entram numa briga com o outro, seja pai, seja filho, seja irmão, seja irmã, não abre mão das suas razões. Não querem ceder, nenhum deles quer ceder, então aquilo vai passar de encarnação a encarnação, se não resolver o conflito. Mas eu acredito que a instalação do Evangelho de lá, numa linguagem militar, é como cabeça de ponte. Não sei se Marco Sinta sabe o que é cabeça de ponte. O que é? É você ter ali um ponto de apoio ali e que o inimigo ali não avança. Tem ali um ponto de apoio. Então, o Evangelho no Lar pode ser esse ponto de apoio espiritual em que o ambiente está desagregado, a família está desestruturada, mas tem ali um ponto de apoio espiritual para tentar conciliar, conversar, dialogar fora do corpo. Pode ser útil para isso. Então, sim, o Evangelho no Lar pode ser utilizado, desde que a pessoa saiba fazer, não seja algo meramente doutrinário, mas sim algo feito com amor, sem estar do lado de ninguém. Se A está brigando com B, e eu me coloco do lado de uma das partes, eu estou favorecendo o desequilíbrio. Quando duas pessoas brigam, nenhum dos dois tem razão. Nenhum dos dois. Ah, mas fulano é que começou. O começo das coisas pertence a Deus. Não é você, porque alguém atirou a primeira pedra, que você sabe quem começou aquela contenda. Pode vir de outras vidas. E ali recomeçou. Então, não, se duas pessoas brigam, nenhum dos dois tem razão. Alguém tem que ceder. Alguém deveria ceder. Então, o evangelho do lar não é para você apoiar essa ou aquela pessoa. Porque se uma pessoa atira uma pedra em mim, poxa, aquilo me preocupa muito, muito. Eu me pergunto, Adenauer, como você provocou isso? Como você provocou isso? Como você despertou a ira de uma pessoa contra você? Porque se eu não olhar para mim, eu vou achar que o outro é que está errado. Sempre é o outro que está errado. Então eu sempre me pergunto, né, para que essa pessoa está me agredindo? Não é ela a causa. Ela entrou no meu campo. Então, estar ao lado de uma pessoa dando razão a ela numa contenda familiar é contraproducente, não resolve. Ambos são infelizes. Se brigam, ambos são infelizes.
Ana,
boa tarde a todos.
Perguntas aí da nossa plateia.
Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Adenauer. Não consigo fazer o Evangelho no Lar porque o texto é muito antigo e tem culpas e castigos que eu não concordo, mas vejo a necessidade de fazer. Como faço, já que não consigo explicar aquela linguagem para meus filhos?
Ana, eu concordo com você. Realmente a linguagem utilizada no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é uma linguagem de época. Da mesma forma que se você for ler um livro meu, daqui a 20, 30 anos, a linguagem será de época. Tudo tem que ser ressignificado de acordo com a época. Todos os livros, tudo que você assiste, você tem que contextualizar. Então, a leitura de uma página do Evangelho por você, para um filho, você deve traduzir. É você que vai explicar o significado daquilo, sempre entendendo a linguagem de época. A linguagem da Bíblia, por exemplo, está lá na Bíblia que Abraão deveria matar o filho. Mas tem que ser entendido como algo de época, né? Vai condenar a Bíblia porque está escrito isso lá. Ou muitas outras coisas estão escritas. Nós temos que aprender a contextualizar e retirar a lição do que aquilo significa hoje. Então, se você pegar o Evangelho, vai estar lá, Deus castiga. Está lá escrito, Deus pune. Está lá escrito. Qual é a linguagem de hoje? Como é que eu iria contextualizar isso? Eu vou dizer para a pessoa, olha, isso que você faz altera seu destino. Você mesmo vai viver nesse contexto que você está criando. A mesma coisa que está escrito ali, só que na época não se tinha esse entendimento que nós temos hoje. Nós geramos o nosso destino. Naquela época se acreditava que era Deus que fazia o destino do ser humano. Hoje a gente sabe que é você que cria seu destino de acordo com suas escolhas, com seu campo pessoal. Então cabe a você, pode ler, mas traduza numa linguagem atual para os seus filhos. Se você ainda não entendeu, né, então como é que você vai explicar para os seus filhos? Então você também tem que começar a dizer, peraí, estou eu capacitada a fazer isso? Se nem eu entendo, se nem eu estou compreendendo o que está por detrás daquela linguagem, então, antes de implantar o Evangelho no lar, eu vou estudar para aprender a contextualizar, para aprender a traduzir numa linguagem atual para os filhos. Entre na ULI. Aproveitemos estes momentos finais para uma breve reflexão sobre o nosso papel na família. O que podemos fazer para melhorar o ambiente familiar e que não dependa do outro, e que não façamos exigências ao outro? Como emanar no ambiente familiar, no ambiente doméstico, o amor, a paz, a harmonia, para que aquelas pessoas com quem convivemos consigam, como nós, atingir a paz interior . Disse Francisco de Assis que é dando que se recebe. Sejamos doadores da vida. Ofereçamos à vida aquilo que a própria vida nos oferece, que é a disposição para viver. Sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos às pessoas que convivem conosco, que nos aceitam, que nos toleram, que nos compreendem. Ofereçamos o mesmo a todos aqueles com quem contracenamos na encarnação. Se conosco, Senhor Jesus, que a tua paz, o teu amor esteja em nossos corações e nós possamos distribuir, emanar para todos aqueles com quem convivemos. Que assim seja.